do Senhor. Antes de mergulharmos na palavra de Deus nesta manhã, como já temos feito desde que aqui chegamos, quero pontuar a maravilhosa celebração de ontem, ocorrida, como já citado aqui pelo Reverendo Gabriel, no Parque Olímpico, na nossa cidade, onde a Igreja Presbiteriana do Brasil realizou um momento oficial de gratidão ao Senhor pelos 500 anos da Reforma. Foi um momento lindo, foi um dia inteiro que nos moveu ali naquele local. Igrejas de todas as regiões do Rio de Janeiro, de todos os lugares do nosso estado, da região serrana, da Baixada, da região dos Lagos, no noroeste do estado, enfim, mais de 200 ônibus da 1001, uma empresa que colocou os ônibus à nossa disposição por um preço simbólico, mais de 200 ônibus tinham sido cadastrados só da 1001, fora as outras companhias que também se fizeram presentes na visão e na concepção dos irmãos de várias igrejas que ali estiveram. Fora as vans, várias autoridades, não só da nossa cidade, do nosso estado, mas também do nosso país, ali estiveram. Nós recebemos na sexta-feira uma ligação do gabinete da Presidência da República justificando a ausência do presidente naquele evento. Tivemos, portanto, uma repercussão muito significativa em relação a essa data tão linda que nós protestantes alcançamos, 500 anos. A história se faz, a história caminha, e a Igreja Presbiteriana, herdeira dessa reforma, não poderia de forma nenhuma ficar quieta, ficar em silêncio, notadamente no Rio de Janeiro, onde Simonton desembarcou e onde começa a história do presbiterianismo em solo pátrio. Portanto, foi um dia realmente excepcional, o coral de uma beleza, os louvores que nós tivemos, enfim, tudo foi maravilhoso. As duas mensagens, tanto a ministrada pelo reverendo Roberto, quanto a ministrada pelo reverendo Hernandes, de quem tive a honra e o prazer de compartilhar 2 anos com ele no seminário, amo o reverendo Hernandes demais, amo o reverendo Roberto, todos nós, trouxeram palavras desafiadoras, palavras muito ungidas, e todos nós saímos de lá de uma maneira tão tranquila, tão ordeira, tão abençoadora. E o testemunho foi dado: a gente que celebra o Senhor nesse país, há vidas que cantam, que sabem que Deus está no controle, que ouvem a sua palavra e têm absoluta certeza de que Deus dirige a história. Portanto, parabéns, a nossa igreja se fez representar, não só os seus pastores, todos estavam lá, presbíteros, a turma, o pessoal que integrou o coral, que estava ali participando, parabéns, que o Senhor nos conduza e que outros tantos movimentos assim aconteçam, porque a Igreja Presbiteriana no Rio mostrou que sabe celebrar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero pedir licença ao colegiado de pastores da igreja, mas nós vamos celebrar a reforma na próxima terça-feira, não é? É o dia mesmo, dia 31 de outubro, que não é dia das bruxas. Na verdade, eu fico impressionado, e se você reparar, o inferno, ele tem algumas estratégias que são históricas, né? O inferno, ele prefere cunhar outros símbolos para tentar, de alguma maneira, e na mente de muitos até consegue, esvaziar, numa tentativa em relação a nós, vã, mas não em relação ao mundo, os grandes marcos da nossa fé. Quer ver um exemplo? Natal, nascimento de Jesus. Vem o inferno e tece a imagem do Papai Noel. Não estou dizendo que Papai Noel é demoníaco, nada disso. Mas, indubitavelmente, o inferno aproveita-se deste símbolo, que é até bem bonito, para trazer e tentar de alguma forma esvaziar a celebração do Natal. E é muito triste quando você vê isso acontecendo, não é? Escolas onde você conversa com crianças e elas dizem que Natal é Papai Noel e não o nascimento de Jesus. Temos a Páscoa e, ao invés de muitos celebrarem a ressurreição, celebram o coelhinho da Páscoa, que traz chocolate, né? Vejam que coisa. 31 de outubro, dia da reforma, a nação que leva um segundo momento do manto da história da igreja, onde sai da Europa e vai para os Estados Unidos, nação que nasce e que é construída sobre o prisma dos princípios reformados, do movimento reformado, usa o dia 31 de outubro para celebrar o dia das bruxas. Realmente é impressionante isso. E mais impressionante, irmãos, é que o Brasil, que não tem nada a ver com isso, importa essa cultura, importa essa maluquice, não é? E eu fui pregar sexta-feira no presbitério noroeste caxiense. Quinta eu estive em Japeri pregando à noite, na sexta em Caxias, e voltava com o pastor que foi me pegar e me trazer, e ele tem dois filhos adolescentes, e ele estava conversando comigo: reverendo, eu não sei o que eu vou dizer para os meninos, porque a escola só fala nisso, e eles vão ter que terça-feira vestidos de Drácula, disso, daquilo outro, e como é que a gente fala para os nossos filhos que isso aí não tem nada a ver com a gente? E é complicado. Então percebam como que o inferno, ele tenta de alguma maneira esvaziar as verdadeiras celebrações da igreja e trazendo ícones seculares e absolutamente contrários àquilo, muitas vezes, que a gente crê, defende e argumenta como moto da nossa vida. Então terça-feira é o dia da reforma, não é o dia das bruxas, é o dia de nós comemorarmos os nossos 500 anos. Estamos celebrando ao longo do ano. Eu mesmo já tive a graça e a bênção de participar de vários movimentos ao longo desse ano, celebrando os nossos primeiros 500 anos. Mas, por conta disso, eu quero pedir licença ao colegiado pastoral. O pastor mais velho pode fazer isso. É uma das prerrogativas da idade, né? Depois eles vão chamar a minha atenção de forma bem aristocrática, como eles fazem, né? De forma bem tranquila, quando nos reunimos, quando eles querem puxar a minha orelha, eles falam tranquilos, amenos. Eu já sei que vem coisa, né? Quando começa, eu já sei que vem. Mas, como diz outro, como eles têm juízo, eles fazem bem calmos, né? Mas eu quero pedir escusas, porque ao longo da semana eu trabalhei um texto bem conhecido de todos nós. Então nós vamos abrir um pequeno parênteses na exposição de Romanos. Hoje mergulharíamos em Romanos 9. Nós vamos fazer um breve hiato, um domingo apenas. Domingo que vem a gente retoma, porque quero compartilhar com a igreja um texto que, ao meu sentir, tem tudo a ver com a reforma. E ontem, uma das frases, eu fiquei com o sermão do reverendo Hernandes, eu estava exultante ali, sentado ao lado da Wallamy, ela tinha que muitas vezes me segurar, porque eu estava querendo levantar, estava querendo levitar ali, não é? Na palavra maravilhosa que Deus estava dando ao reverendo Hernandes. E entre tantas, e você deve assistir, esse vídeo vai ficar à disposição, que foi filmado tudo, assista depois e ouça e seja edificado com aquela palavra maravilhosa. Uma das frases que ele disse: que reforma é retorno. Reforma é retorno. E de fato foi isso mesmo que aconteceu. No século XVI, aqueles homens e mulheres foram convidados a retornar ao convívio salutar com o Senhor, ao convívio salutar com a palavra do Senhor, ao convívio salutar com a teologia abençoadora que, ao longo de tantos séculos, conduziu a igreja e, de uma hora para outra, foi colocada ao largo. É esse retorno. E o texto que nós vamos ler nessa manhã e vamos partilhar fala também de um convite de retorno. Fala de um convite de retomar, caminhos com Deus. Fala de um convite de renovar a aliança com o Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, onde vamos ler a partir do verso 11. Do verso 11 ao verso 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11 até o verso 15. Eu vou ler esse texto, você me acompanha ou com a sua Bíblia ou na projeção do texto. Depois nós vamos buscar o Senhor ainda orando e vamos partilhar essa palavra. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos orar? Pai querido, que o teu Espírito nos conduza, que o teu Espírito unja a nossa mente, a nossa alma, o nosso entendimento, descerrando-os para que compreendamos a beleza, a grandeza e o desafio da tua palavra. Ajuda-nos, Pai, sustenta-nos na tua presença e nos faça voltar para o Senhor a cada dia, a cada instante. Oramos assim, rogando que toque-nos com as brasas vivas do teu altar, em nome daquele que vive, nosso Senhor Cristo Jesus. Amém. Salomão foi um dos reis mais importantes de Israel. Na verdade, durante o seu reinado, que não foi curto, Israel alcançou a maior área territorial até hoje na história. Nunca, como na época de Salomão, Israel estendeu tanto os seus domínios. Diferentemente de Davi, seu pai, que teve um reinado muito conturbado, com muitas guerras, com muitas batalhas, com muitos enfrentamentos, com muito sangue, Salomão realizou um reinado de alianças, de pactos. Houve paz, houve prosperidade, que é o que a expressão Shalom, traduzida por nós como paz do Senhor, expressa. Shalom significa um desejo de prosperidade, um desejo de paz, um desejo onde possamos trabalhar, progredir e colher os frutos do nosso trabalho. Com Salomão, Israel conseguiu isto. Mas havia um propósito no coração daquele rei. Entre tantas coisas que Salomão fez, o propósito de edificar a casa do Senhor, de construir um templo, ainda que com as mãos humanas, mas que fosse um símbolo da presença do Deus de Israel na vida do seu povo, na vida do mundo. Davi intentara construir esse templo. Davi quis fazê-lo, mas Deus não permitiu que Davi edificasse a sua casa. E é interessante, aqui a gente começa a abrir algumas coisas, inclusive históricas. Veja, Davi era um homem amado por Deus. A Bíblia fala de Davi usando um dos títulos mais lindos que alguém pode almejar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Rapaz, chegou no topo. Não tem nada mais do que isso. E ainda assim, Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque as mãos de Davi estavam manchadas de sangue. E a segunda geração dele, o seu herdeiro, é que constrói o templo. Amados, muitas coisas Deus não permite que nós façamos, mas as nossas gerações farão. Muitas coisas o Senhor, por motivos outros do que aqueles que levou a vedação de Davi construir o templo, Deus não permite que a gente enxergue, que a gente veja. Mas isso não deve nos desanimar de forma nenhuma. Por quê? Porque o legado que nós deixamos é legado de Deus. Para vós e para vossos filhos é a promessa. Então, muitas coisas eu tenho certeza que eu não vou ver. Meus filhos vão, meus netos vão, meus bisnetos vão. Então, tenha essa compreensão histórica, que Deus está agindo no tempo, e no momento certo, Ele fará as coisas acontecerem. Parece que a reforma que estoura no século XVI veio tarde. Não veio. Veio no tempo de Deus. Parece que a vinda do Senhor em Belém, da Judéia, passou muito tempo desde a promessa no Éden. Não passou. Porque 1000 anos para o Senhor é como um dia. Nós estamos ungidos ao relógio. Deus não. Nós estamos presos ao tempo. Deus não. Portanto, não se inquiete. Faça, construa, realize. John Hus tinha essa visão. E nós belamente ouvimos lá, como ouvimos ao longo das nossas escolas dominicais, nesse mês especial, o mês da reforma. Ele disse: Deus irá levantar outro que vocês não vão poder conter. Levou 100 anos para isso acontecer, mas aconteceu. Davi não construiu o templo, mas Salomão construiu. Então não pare de trabalhar para Deus. Não pare, ainda que você saiba que vários e vários dos frutos da sua vida você não irá enxergar, mas as suas gerações sim. Isso chama-se legado. Isso chama-se passar àqueles que vão nos suceder a visão correta. E Salomão sucede com essa visão. E ele leva Israel a viver esse momento apcial da construção do templo. E é lindo isso, porque Salomão faz um apelo ao povo, que o povo trouxesse ofertas alçadas. Vejam, a Bíblia no Antigo Testamento está repleta de momentos em que o povo de Deus é chamado a ofertar especificamente sobre algo. É isso que nós chamamos ofertas alçadas. Não é envolvendo o dízimo. O dízimo é irretocável. O dízimo está destinado ao sustento da casa do Senhor. São ofertas que, episodicamente, o povo do Senhor é chamado a levantar, a contribuir, a participar. E o povo começou a trazer ofertas para a construção do templo. E o que acontece? Uma frase que todos os líderes da igreja amariam decliná-la quando fazemos um apelo para a igreja do Senhor cumprir determinada meta, cumprir determinado ministério. O povo trouxe tanto que já estava sobrando. E Salomão tem que dizer: ok, não precisa trazer mais. Rapaz, que frase sensacional. Não precisa trazer mais. Já cumprimos aquilo para o qual nós estávamos pensando e convidamos você a participar. Que benção! Como Salomão constrói esse templo?
com as sobras, com os restos, com aqueles materiais que estavam num cantinho lá qualquer na casa dos irmãos em Israel? Não. Porque Salomão queria o melhor para o Senhor. Tanto é que os engenheiros de Israel dão uma lista a Salomão do material que eles iriam precisar. E alguns daqueles materiais não eram produzidos em Israel, e o que Israel produzia não era o melhor em muitos deles. O que Salomão faz? Salomão pergunta: vamos precisar de madeira? Sim. Qual é o país que tem a melhor madeira? É o Líbano, com o cedro. Salomão pega mensageiros e diz: vão até o Líbano e comprem a madeira melhor, a madeira necessária para a construção da casa do Senhor. E assim ele fez com vários emissários, mandando homens da corte de Israel a vários países para comprarem o melhor para a casa do Senhor. Inclusive, é muito lindo também destacar isso, pelas alianças e pelo bem querer que Salomão tinha em relação aos outros povos. Vários dessas remessas e dessas compras de produtos e materiais, os reis deram de presente para Israel, sendo: não, você não vai comprar não, eu vou doar isso aqui para a construção da casa do rei, para a casa do Senhor de Israel. Isso me chama a atenção, irmãos, que nós devemos dar para Deus o melhor. Muitas vezes nós damos para o Senhor o que sobra. Nós damos para o Senhor o resto. O resto das nossas coisas, o resto do nosso tempo, o resto das nossas prioridades. Quantas vezes deixamos as coisas do Senhor para lá por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Ah, eu não vou à igreja hoje não, eu estou cansado. Você pode falar isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Fala o seguinte: amanhã você liga para o seu chefe e diz: olha só, eu não vou trabalhar hoje não porque eu estou cansado. Fala isso para ele, depois me dá o resultado, diz o que vai acontecer, né? Não, eu não vou à igreja hoje à noite não, o fulano vai vir aqui em casa, eu tenho que dar atenção. Traga-o para a igreja, tragam para cá. Você percebe como nós trocamos as coisas de Deus por qualquer coisa? Salomão construiu com o que de mais precioso havia, e nós muitas vezes não estamos dispostos a dar o que de mais precioso nós temos para o nosso Deus. Damos sobras. Algum tempo atrás, nós ainda éramos bem pequenos, e com todo carinho eu conversei com um irmão. Ele, de repente, chegou aqui numa tarde, eu estava aqui na igreja, estávamos começando a caminhada, e ele veio com dois pacotes, com copos de geleia. Sabe aquela geleia em basa? Né? O Vlá amava essa geleia em basa. A gente tinha dezenas de copos lá em casa, porque sorvíamos o conteúdo, ficava o copo. E ele com aqueles copos de geleia, alguns ainda com rótulo, né? Pastor, eu trouxe aqui para a igreja, eu trouxe aqui para as reuniões da igreja. Eu entendi aquele gesto bonito do irmão, não tenha dúvida. Mas eu chamei assim no lado, falei: me diga uma coisa. E esse irmão tinha posses. Não era uma pessoa que estava com dificuldades na vida e que comprara alguns copos para trazer para a igreja. Ele era um homem de posses. E eu disse a ele: escuta, quando as visitas vão à sua casa e você dá um jantar, você dá um almoço, você as serve com um copo de geleia? Ele disse: claro que não, pastor. Eu falei: pois é. Se você na sua casa não serve as suas visitas com copo de geleia, nada contra o copo de geleia, mas era o símbolo. Por que que nós vamos servir na igreja os nossos irmãos e os nossos visitantes com copos de geleia? Ele falou: o senhor está certo, pastor. O senhor está certo. O melhor para o Senhor. Se eu pudesse, os copos da igreja seriam de cristal bacará. Porque é o melhor para Deus. Tudo que está aqui é dele. E nós passamos muitas vezes uma imagem para as pessoas de fora que as coisas da igreja é o resto. Ah, uma coisa não está aqui em casa, está aqui parada aí há 400 anos. Um pouco depois da reforma, isso aqui veio aqui para casa. Sem qualquer utilidade. Ah, eu vou levar para a igreja. Que isso? Que isso? Percebe? Não foi essa a ótica de Salomão. E não é essa a ótica que a Bíblia nos ensina. O melhor para Deus. Dê o melhor para Deus. Eu me lembro quando, com 15 anos, eu procurei o reverendo Amantino, Adorno Vassão. Essa frase nunca saiu da minha mente. Eu procurei no gabinete pastoral, disse: reverendo, quero professar a fé e ser batizado. O Senhor me encontrou, o Senhor me tirou do monturo, o Senhor me tirou do império das trevas, eu quero ser batizado e quero professar a minha fé nele. E o reverendo Amantino saiu da cadeira, passou a mão dele, o braço dele nos meus ombros e disse: você está dando para Deus o melhor que você tem. A sua idade, a sua juventude. Deus o abençoe. É isso. Nós temos que dar para Deus o melhor. O melhor dos nossos conhecimentos, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa capacidade, o melhor das nossas influências, tudo para o reino de Deus. Este é o quinto sole, sole Deo Gloria. Nós precisamos viver para a glória do Senhor e ter este entendimento. Não me espanta que Salomão fez com prosperidade a obra que ele queria. E é isso que o texto diz: tudo que Salomão fez na casa do Senhor e na sua casa, o fez prosperamente. Há duas grandes vertentes para que algo seja realizado prosperamente. E Deus diz isso a Josué. Quando Josué assume a condução do povo, Josué capítulo 1, Josué 1:9, Deus diz assim para ele: não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E Josué foi próspero naquilo que ele realizou. As duas vertentes são: primeiro, a bênção de Deus. Não há como algo dar certo se a bênção de Deus não estiver ali. Não há. Lembra do Êxodo? Quando a coluna de nuvens se mexia, Israel andava. Quando a coluna de nuvens parava, Israel parava. À noite, quando a coluna de nuvens se mexia, Israel andava, seja qual fosse a hora. E quando a coluna de nuvens parava, de fogo parava, Israel parava. Isso é um símbolo para nós, é um exemplo, é um ensinamento. Nós só devemos andar quando Deus mover. Nós dependemos dele. Dependa do Senhor. Saiba que a sua vida depende dele. A sua saúde, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus projetos. Entregue isso a Deus. Coloque diante do Senhor os seus estudos. Coloque diante do Senhor o trabalho das suas mãos. Coloque diante do Senhor os seus filhos, os seus netos. Pois saiba que se Deus não mover, você não vai andar. Dependa dele. Porque a bênção do Senhor é que nos faz prosperar. A bênção do Senhor é que nos faz andar e vencer. Lembra de domingo passado? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele é a fonte da nossa vitória. Sem ele não há vitória. Sem ele há ilusão. Sem ele há simulacros. Mas com a bênção de Deus há realidade. E a bênção de Deus vem e ela suscita a segunda realidade de uma prosperidade, que foi o que Salomão fez. Salomão dependeu do Senhor. E Salomão, segundo lugar, agiu de todo o coração. E você vai lembrar do Novo Testamento. Tudo o que vieres à sua mão para fazer, fazei-o de todo o coração. Não para homens, mas para Deus. Como o quê? Servindo ao Senhor. É assim que você tem olhado as coisas na sua vida? De todo o coração? Você se dedica à sua família de todo o coração? Pensa aí, onde você está sentado aí agora? Pensa nisso, seriamente. Você tem se dedicado à sua mulher de todo o coração? Você tem se dedicado ao seu marido de todo o coração? Você tem se dedicado aos seus filhos de todo o coração? Você tem se doado, você tem se dado, você tem se envolvido de todo o coração? Você tem se dedicado ao seu trabalho de todo o coração? Ou o seu trabalho para você é aquela coisa de cumprir tabela? Chegar na hora tal e torcer para chegar logo a hora Z para eu ir embora? Tente se dedicar ao seu trabalho de todo o coração, seja ele qual for. Porque eu garanto a você que se você se dedicar a ele de todo o coração, você não vai mais chiar nas segundas até as sextas-feiras quando você sai de casa reclamando: ai, lá vou eu para aquele lugar, eu não aguento mais. Não vai aguentar mesmo. Não há como sermos prósperos. Não há como obter resultados que permaneçam se não nos dedicarmos de todo o coração e não tivermos a bênção de Deus. Os reformadores nos ensinam isso. Quando você lê o texto daqueles homens, quando você lê o que aqueles homens escreveram e deixaram para a história, você chega a essa concepção dupla: esses homens se dedicaram de todo o coração. Esses homens não fraquejaram, não temeram. Esses homens não bateram em retirada. Esses homens enfrentaram a morte, se dedicando de todo o coração àquilo que eles criam, que Deus é soberano e que a salvação vem do Senhor e não dos homens. Que não se compra o perdão de Deus, que é graça do Senhor. Que só a fé pode nos fazer apropriar do que é dele. E só a Escritura nos ensina, com Cristo sendo o único mediador entre Deus e os homens. E estes homens tinham a bênção de Deus sobre eles. Salomão realizou prosperamente. E na noite daquele dia do término, Deus apareceu a ele e diz uma coisa linda: ouvi a tua oração. Que frase, hein? Ouvi a tua oração. Vale a pena orar. E as orações que no livro de Crônicas estão registradas, não só aquelas feitas por Salomão, são lindas, emocionam a gente. E Deus diz: ouvi a tua oração. Querido irmão, querida irmã, saiba que nós cremos em um Deus que ouve as nossas orações. Saibam que o Senhor está atento à oração que fazemos. Que Deus não larga a mão ou dê mão quando você e eu buscamos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o iníquo o seu caminho, deixe o pecador o seu pensamento e volte-se para o Senhor, porque ele é rico em perdoar. Deus nos escuta. Eu ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício, casa do culto em hebraico. E aí no verso 13 você tem algo: rapaz, a hora voa. Eu falei hoje para a turma, falei: olha, eu quero hoje um tempo maior para pregar. No verso 13, na verdade eu não entrei no sermão ainda, tá, irmãos? Sim, porque as bases para a renovação da aliança ainda nem mexi nelas. No verso 13, o Senhor diz algo que eu quero que você entenda nessa manhã. Olha só, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo, ausência de chuvas, portanto, situações econômicas terríveis, porque a ausência da chuva gera morte de gado, plantações. Se eu cerrar os céus, gafanhotos consumam a terra, desgraça, perda de coisas, situações mudadas de prosperidade para carestia, ou enviar a peste, doença, morte. Repara, coisas dantescas, coisas terríveis, não é verdade? Falta de chuva, falta de trabalho, falta de alimento, morte, devorar as nossas colheitas, perder o que temos. São coisas que machucam, coisas que ferem, coisas que eu e você podemos enfrentar ali na esquina. Olha que coisa linda Deus está ministrando ao coração de Israel, ao rei de Israel, a Israel e ao nosso hoje. Deus está dizendo, repara, momentos difíceis vocês vão enfrentar. Vocês vão enfrentar ausência de chuva, de trabalho, vocês vão enfrentar destruições, vocês vão enfrentar doenças terríveis e morte, a peste, mas elas não estão agindo de per si. Porque o grande artífice do verso 13 é Deus. O que que ele está dizendo aqui? Que a ausência de chuvas, a ausência de trabalho, a ausência de comida na mesa, pode acontecer. Mas estas coisas não são maiores do que eu, porque elas estão sob a minha soberania. A peste, a doença, a enfermidade pode acontecer, mas elas não são maiores do que eu, porque eu sou soberano sobre elas. Que coisa linda! Os gafanhotos podem devorar as plantações. Você pode perder tudo que você tem e amealhou na sua vida, mas estas coisas não são superiores a mim, diz o Senhor. Porque eu estou por trás de tudo, eu estou no trono, e é isso que a reforma nos ensinou, que Deus é soberano, que Deus dirige a história, que Deus dirige o Estado, que Deus dirige os tempos, que Deus dirige os tronos e os reis deste mundo, que o Senhor não está ausente, ainda que as piores desgraças não acontecem de forma autônoma e nem acontecem com o mando por elas, mas Deus está no controle. E se Ele está no controle, Ele pode reverter essas situações. É isso que o verso 13 está nos ensinando. Que não há peste maior do que a graça. Não há gafanhoto que consuma a nossa plantação maior do que o amor de Deus. Não há ausência de chuvas que não possa ser revertida pelo Senhor da criação. Ou seja, as coisas que acontecem comigo e com você não devem ser olhadas como superiores. Vamos conviver com elas. Vamos andar com elas, porque elas estão aí. Mas elas não mandam na gente. Porque quem manda na gente é Deus. Esse verso está em sintonia com, por exemplo, quando Paulo escreve as suas cartas e ele diz, prisioneiro de Cristo. Mas ele era prisioneiro de Roma. Ele era prisioneiro de César. Por que que ele diz prisioneiro de Cristo? Porque Paulo sabe que além de César, além de Roma, está o trono do Senhor. É isso, queridos. Não ache você que as contingências desta vida têm poder para alguma coisa, que são maiores do que você, ou maiores do que o nosso Deus? Não são. E o Senhor diz: ainda que estas coisas aconteçam, se o meu povo, e aqui é condicional, e agora ele começa a renovar as bases da sua aliança, se o meu povo, povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira proposta de Deus para a gente. Eu vou falar muito rápido sobre elas por causa da hora. A primeira proposta de Deus: se o meu povo se humilhar. A palavra em hebraico aqui significa quebrantar-se. O que Deus está dizendo é: o meu povo precisa se quebrantar. O meu povo precisa estar diante de mim. Esse é o quebrantamento. Quebrantar-se significa se despojar. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo: deixe o orgulho de lado, deixe a vaidade de lado. O que que é humilhar-se perante o Senhor? É você saber que Ele é o Senhor e que nós somos pó, que nós não temos nada, que não adianta o dinheiro que a gente tem, não adianta as pessoas que a gente conhece, não adianta os títulos que nós possuímos. Isso é palha que o vento dispersa. O que você tem na sua vida, querido, é Deus. É isso que o Senhor fala quando Ele disse: o meu povo se humilhar. Como nós somos vaidosos, não é? Como nós somos vaidosos. Somos vaidosos pelas posições que assumimos e que temos na nossa vida profissional. Somos vaidosos pelo patrimônio que temos. Somos vaidosos pelo que nós conhecemos. Somos vaidosos pelos títulos acadêmicos que alcançamos. E eu quero contar uma história muito rápida para você. E realmente eu estou muito triste com esse horário. Quando eu ingressei no pastorado, eu comecei meu pastorado com 21 anos. O Alame já estava do meu lado. Nós tínhamos namorado, éramos noivos, estávamos para casar. E ela me acompanhava nas reuniões da licenciatura, da ordenação, meus sogros também, íamos juntos. E eu me lembro que eu chegava para ela e dizia, depois que eu comecei a caminhar na área da igreja, nos concílios, nas reuniões dos sínodos, do Supremo, e eu dizia para ela assim: amor, eu nunca vi um meio tão vaidoso como o meio eclesiástico. Como os pastores são vaidosos. Nossa! E aí, passaram-se alguns meses, eu ingressei na área acadêmica. Comecei a dar aulas em faculdade. E aí eu chegava em casa e dizia: amor, lembra que eu falei com você que os pastores são vaidosos? Meu anjo, esquece isso, porque a vaidade está no mundo acadêmico. Olha, mas é uma briga de egos. Fulano é mestre, fulano é doutor, fulano é pós-doutor. Olha, eu não tenho nem vaidade junto dos pastores diante da vaidade dos professores. Os anos passaram-se mais um pouquinho e eu debrucei e mergulhei de cabeça na área jurídica. E comecei a conviver com grandes bancas, com grandes advogados. E aí eu cheguei em casa e falei: amor, lembra que eu falei que os pastores eram vaidosos? Você já apagou isso? Lembra que eu falei que os professores eram vaidosos? Apaga. A vaidade está no meio jurídico. Aqueles caras lá acham que eles são o supra-sumo, os desembargadores, os juízes acham que são Deus, os desembargadores têm certeza que são, e os ministros já passaram disso. Eu espero que Deus me mantenha só nessas três áreas. Eu espero que o Senhor não me leve com quase 55 anos, vou fazer em janeiro, para nenhuma outra área profissional. Porque eu tenho medo de chegar nessa quarta área, chegar em casa e falar para o Alan: amor, você lembra? Mas é incrível! Nós somos muito vaidosos. E o que Deus está dizendo aqui, gente, Quebra isso. Esquece isso. Vaidoso de quê? Paulo diz, e corretamente, que a única vaidade que nós devemos ter é na cruz. Se alguém se glorie, glorie-se na cruz. Aí vale. Quando Deus diz para a gente, se o meu povo se humilhar, Ele está dizendo, fiquem quebrantados diante de mim. Esqueçam as coisas diante de mim. Parem de confiar em carros, em cavalos. Confiem em mim. Isso significa ter uma vida de humildade perante Deus. E quando a gente lê sobre a reforma, a gente percebe como os reformadores eram humildes. E no obstante eles terem alcançado postos, capacitações e influências no mundo, mas eles estavam de joelhos diante do Senhor. Senhor, eu sou pó. Tu conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó. É assim que devemos viver diante de Deus. E se eu e você não estamos dispostos a renovar essa aliança, com essa base da humildade, é bom nem avançar, porque essa aqui começa tudo. A segunda base que Deus nos propõe, ainda que rapidamente eu quero falar com você, é sobre oração. Se o meu povo se humilhar e orar, e aquilo que eu falei da humildade e da vaidade, eu vou falar da oração. Como nós oramos pouco, irmãos. Como nós oramos pouco. Como a gente não passa tempo orando. Como a gente não se debruça junto ao Senhor em oração. A gente vai perdendo isso. A gente vai deixando o mundo moderno nos toma de uma forma, nos abraça de uma forma, nos envolve de uma forma. A gente está sempre correndo, a gente está sempre correndo atrás, muitas vezes, do vento, como diz o próprio Salomão, e a gente não para para orar. A gente não para para ter comunhão com Deus, porque orar é ter comunhão com Deus. A reforma vai nos ensinar que a oração é meio de graça, ou seja, meio pelo qual a igreja cresce, a igreja se edifica, a igreja se santifica. Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? Qual foi a última vez que você orou com o seu marido? Me diga, qual foi a última vez que você orou com seus filhos? E eu não estou falando aquela oração à mesa antes do almoço ou do jantar, não. Estou falando de vocês irem para um local, desligarem tudo e orarem juntos. Quantas vezes? Quantas vezes foi a última que você orou com seus pais? Pai, deixa eu orar aqui pela sua vida. Mãe, vem cá que eu quero orar por você. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que a gente orou pela nossa igreja, queridos? Pelos nossos pastores? Pelos nossos líderes? Pelos membros? Me fala. Pelas nossas crianças? Me fala. Mas orar, orar mesmo, né? Aquela oração. O irmão falou, pastor, eu oro muito. Eu falei, como assim? Que bom. Não, pastor, eu deito. Começa a orar. Depois de um dia inteiro cansado. Aí eu deito, pastor, aquela hora. Não vejo TV não, pastor. Eu deito. Começa a orar. 2 minutos depois eu estou dormindo. Eu falei, mas e aí? Você não falou que você orava muito? Sim, porque quando eu acordo, horas depois eu digo amém. Eu falei, peraí. Tá. São as loucuras que se propagam por aí, né? A gente precisa orar. A gente precisa agradecer a Deus. Eu fico indignado, irmãos, quando eu escuto pessoas falarem que oram para pedir. Ainda que eu saiba que a Bíblia nos estimula a isso, claro. Fazei conhecidas diante do Senhor as vossas petições, orai uns pelos outros. Isso é bíblico, não estou dizendo que você não deve orar pedindo coisas a Deus, não, nada disso. Até porque Ele é o nosso Pai e Ele tem prazer. Nós estudamos isso em Romanos. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Isso vem do coração generoso de Deus. Agora, orar é muito além do que pedir. E esse é um cacuete que a gente aprendeu. A gente só ora pedindo. A gente só ora pedindo. E a oração para ter comunhão com Deus? Fica onde? Sabe qual é o personagem bíblico que mais tempo aparece proporcionalmente orando? Jesus. E não venha me dizer que Jesus orava para pedir coisas, né? Porque ele era Deus. Ele orava pelo prazer de estar em comunhão com o Pai. Isso é orar. É quando você começa a orar para a alegria do seu coração diante do Senhor. E conversa com Deus, e abre, e fala. Bate um papo. Orar é bater papo com o Senhor. Mas a gente só ora quando, como os meninos dizem hoje aí, o bicho está pegando. Talvez se a gente orasse mais, o bicho pegasse menos. Né? Vida de oração, a gente esqueceu isso. E aí eu volto para a reforma. Mestre, como aqueles homens oravam. Aliás, há orações escritas, que era praxe da época, que você lê e você se arrepia. Tem orações de Calvino, que eu vou te contar um negócio. O dia que eu orar daquele jeito, eu seria arrebatado. Oração, vida de oração. A gente tem tempo para tanta coisa, né? Mas não tem para orar. A gente se senta em frente à televisão, vai assistir um jogo, futebol, 45 minutos um tempo, 45, são 90 minutos, uma hora e meia. Você já ficou uma hora e meia orando? Direto. Uma hora e meia orando. Você não pode ver um jogo de futebol? Por que você não pode orar uma hora e meia? Ué. A gente assiste um filme, 2 horas e 15. Você já ficou 2 horas orando? Mas a gente não assiste um filme, não fica lá 2 horas para frente da TV? Por que que a gente não ora? Porque a gente não cria esse hábito. Nós somos hoje uma igreja que se esqueceu de orar. Isso é verdade, irmãos. E Israel era assim também. Por isso que o Senhor está falando para Israel, lá na época de Salomão. Se o meu povo orar, se ele coloca na condição, é porque o povo orava pouco. E Deus avança. Se o meu povo me buscar, se humilhar, orar, me buscar. Quando a gente está falando agora da busca da presença de Deus, eu estou falando em vida diante dele. É buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É querer Deus. É querer a companhia dele. É querer estar com ele. É fazer de Deus seu parceiro, seu sócio, seu amigo. É fazer do Senhor alguém que vive a sua vida, que caminha os seus caminhos. É chamar Deus para você. O nome disso é invocar. Invocar é chamar para si. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que trouxer Deus para a sua vida. Todo aquele que abrir, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra não é para o ímpio, porque o ímpio não pode abrir porta nenhuma, porque o ímpio está morto. Ele precisa ser ressuscitado em Cristo para abrir a porta. Essa palavra é para a igreja. Nós precisamos abrir a porta da nossa vida para o nosso Deus. Há muitos de nós que passam domingo na igreja e quando acaba o culto à noite e passa por aquele gradil, se esquece de tudo. E vive uma vida durante a semana pior do que os ímpios. Por que que o ímpio vive uma vida devassa e dissoluta? A gente entende porque ele não tem o temor de Deus. Mas que nós vivamos isso, não. E por que que a gente tem caminhado tão mal? Porque esquecemos de colocar Deus na nossa vida. Esquecemos de colocar Deus na nossa cama quando a gente ama a nossa mulher ou o nosso marido. Esquecemos de colocar Deus nos nossos negócios. Esquecemos de colocar Deus nos nossos planos. Esquecemos de colocar Deus nas nossas conversas. E por isso o Senhor disse: o meu povo me buscar. Porque desde aquela época o povo era ingrato como nós somos. E só buscamos ao Senhor quando estamos atravessando gafanhoto que consome as nossas lavouras, quando encontramos a peste e quando nós não temos coisas para comer. Aí a gente busca Deus. se o meu povo me buscar, é uma condição. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Viva com Deus. Faça dele, insisto, o seu parceiro de todas as horas. E não há como buscar a Deus se não for por sua palavra. Quando eu vejo o Senhor falar para Israel, se o meu povo me buscar e falar para nós hoje, eu entendo perfeitamente que a gente ter comunhão com ele objetivamente através da palavra. Sola a Escritura. Não há como você buscar o querer de Deus divorciado da Bíblia. Não há como você querer buscar ao Senhor fora da palavra de Deus. E aí a pergunta que eu fiz para a oração é a pergunta que eu vou fazer para a Bíblia. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Não vale os versículos dos sermões. Quando você abriu a Bíblia durante a semana na sua casa para lê-la. E vou fazer a mesma colocação. A gente não fica uma hora e meia vendo um jogo? Você já passou uma hora e meia do seu dia lendo a Bíblia? Pesquisando, sublinhando, escrevendo do lado, conhecendo. A gente lê jornal, a gente lê revista, a gente lê um maravilhoso livro. Por que não lemos a Bíblia? Eu não entendo isso. Que coisa é essa? É mistério que a gente busca o Senhor. Spurgeon dizia, quando eu leio a palavra, eu chego perto do Senhor. Então, ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Pode ser isso um sintoma. E finalmente, a quarta base que Deus propõe a gente de renovação da aliança com ele é nos convertermos dos nossos maus caminhos. Para quem Deus está dizendo isso? Para o seu povo. Povo que se chama pelo seu nome. Deus não está dizendo isso para o pecador, para o ímpio, para o pagão. Deus está dizendo para a gente, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, há maus caminhos no povo de Deus. Há no povo de Deus gente que trilha maus caminhos. É isso que o texto está dizendo. Nós escutamos ontem do reverendo Hernandes, quando ele falou sobre o puritanismo, sobre o movimento sensacional chamado puritano. Mas isso, na verdade, veio da reforma, porque Calvino dizia, numa hora que ele escreve sobre a Santa Ceia, ele dizia, eu prefiro que Deus corte os meus braços, olha o que ele escreveu, eu prefiro que Deus corte os meus braços do que estender a ceia a quem está desonrando o nome do Senhor. Olha só. O grau de santificação que a reforma trouxe é lá no teto. Né? Quando o camarada faz aquele pulo, é o sarrafo que chama, né? O sarrafo foi colocado lá no alto. Maus caminhos precisam ser afastados da gente. Existem capas de acã, ou podem existir capas de acã entre nós. A gente tem que tomar cuidado com isso. E como? De que forma os nossos pés estão nos levando? Para os caminhos do Senhor ou para maus caminhos? Davi orava, dizendo, Senhor, livra-me até daqueles pecados e daquelas faltas que me são ocultas. Eu quero que o Senhor me livre disso. Não podemos pactuar com o mau caminho, meu querido. Não podemos fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Não. Eu e você temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com o que é certo. Nós temos um compromisso com o que é correto. Nós temos um compromisso com o que é ético diante do reino. Nós temos um compromisso com a pureza, nós temos um compromisso com a santidade, nós temos um compromisso com as coisas corretas. Nós não vamos andar nos maus caminhos, porque a palavra diz, se o meu povo se converter deles, eu farei algumas coisas. E aí Deus mostra, e eu encerro então, não por querer, mas por dever. O que, que o Senhor promete fazer quando a gente se humilhar, quando nós orarmos, quando nós o buscarmos, quando nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, ele diz: eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados. Eu sararei a sua terra. E aí o versículo 13 é banido e entra o Kairós, o tempo de Deus. Porque os meus ouvidos estarão atentos e abertos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar. Que Deus abençoe a nossa vida. E que nós voltemos. Reformar é voltar. Que nós voltemos para uma vida de quebrantamento, para uma vida de oração, para uma vida de busca e para uma vida de santidade. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor da Igreja. Amém.